O centro e norte de Moçambique conheceram neste ano que vai terminar momentos de turbulência de dimensões diferentes, mas todos contra alvos civis. Nas províncias centrais de Manica e Sofala, a autoproclamada junta militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o, reivindicou ataques na principal estrada do país contra viaturas de transporte de passageiros e carga. Nyong'o, um general da RENAMO, é publicamente contra a nova liderança do ex-movimento rebelde, hoje partido político. O general, que recusou participar do processo de desmobilização e reintegração dos membros da ala armada da RENAMO, exige a substituição de Yusuf Mamad, que sucedeu a Afonso Djakama. Recusou ofertas de negociações com a RENAMO. Mas, para o final do ano, há indicações de que Nyong'o está disposto a negociar com o governo, num processo que ainda não está claro. Na província de Cabo Delgado, com reserva estratégica de gás natural, a insurgência agudizou. Várias dezenas de pessoas foram mortas, muitas por decapitação. O número de deslocados ultrapassa 500 mil. A ocupação do importante distrito de Mocimboa da Praia e do seu porto terá contribuído para uma chamada de atenção para as autoridades de Maputo deixarem de publicamente menosprezar a ação dos insurgentes. Estas admitiram pela primeira vez que o grupo tinha ligações com o Estado Islâmico e era necessário ajuda internacional para combatê-lo. A SADC, que é a Comunidade de Estados da África Austral, os Estados Unidos da América, a União Europeia e outros países manifestaram interesse em ajudar. O senador americano Bob Menendez disse que a situação em Moçambique é terrível e, infelizmente, não atraiu um nível apropriado de atenção dos formuladores de políticas. Menendez disse no Senado que é trágico ver um país que parecia estar à beira da transformação arrastado de volta ao conflito. A situação não é de desespero, mas é urgente. Devemos agir agora, disse aquele senador. E o eurodeputado português Paulo Rangel, que tem defendido ajuda a Moçambique, opinou que este país deveria ter reagido antes.
Eu não queria fazer grandes apreciações, justamente por respeito à soberania moçambicana, mas não há dúvida que o governo Moçambique, primeiro ponto, acho que devia ter reagido mais rapidamente no pedido de ajuda internacional. E penso que na questão da segurança também poderia ir um pouco mais longe. Penso que no médio prazo, ou no curto, talvez fosse preciso realmente uma intervenção. Pois é que quando eu falo numa intervenção estrangeira, não falo numa intervenção de uma força de um país só, força multilateral, não é? Claramente coordenada e até comandada por militares moçambicanos.
Esta insurgência provocou mais de 500 mil deslocados. Muitos foram a Pemba, capital de Cabo Delgado, e outros a Nampula ou Niassa, que são províncias vizinhas. Paulo Rangel, com base nas informações que recebeu dos que participam na resposta e na ajuda, incluindo o bispo católico de Pemba, Dom Luís Lisboa, disse que a proteção dos trabalhadores humanitários é uma preocupação.
Muitas das organizações não governamentais que faziam bastante no terreno e faziam muito com base na sociedade civil, não em ajudas internacionais, digamos, grandes, tiveram que fugir porque elas próprias estão em risco. Porquê? Porque não há segurança. Portanto, as Forças Armadas de Moçambique, apesar de agora estarem a reagir, não têm capacidade sozinhas para enfrentarem esta ameaça. Nós precisamos também de ajuda no plano, digamos, policial e militar. Mas, provavelmente, vai ser preciso, a prazo, constituir uma força internacional que deveria ser, essencialmente, uma força africana.
Os termos da necessidade de ajuda que o governo de Moçambique pediu permanecem pouco claros, dizem vários analistas que questionam o posicionamento do governo de Nyusi na resposta à insurgência. Uma das últimas críticas surgiu quando Nyusi disse que as autoridades tinham, desde 2012, conhecimento da instabilidade em Cabo Delgado. Borges Nhamir, investigador do Centro de Integridade Pública, diz que a afirmação de Nyusi revela que o governo não protegeu a população.
O que muitas pessoas pensavam era que o Estado tivesse sido encontrado de surpresa. E, efetivamente, todos os estudos mostram que essa radicalização começou muito antes e que já era discutido em reuniões, por exemplo, de Congresso e de Conselho Islâmico. Em 2013, na Pula, foi discutida a radicalização. E eles diziam que sempre formaram o Estado. O Estado foi formado, então o Estado não agiu. O que o presidente disse é que o Estado não agiu com eficácia para evitar que esse grupo que estava a se radicalizar passassem para ataques a cidadãos civis e indefesos. O presidente está a dizer que o Estado falhou na sua missão de garantir a segurança das pessoas e teve tempo para fazer isso.
A luta contra os insurgentes é feita com recurso a empresas militares privadas entre russos e sul-africanos. O processo da sua contratação não é, na opinião de analistas, transparente. Aliás, há no país um histórico de corrupção.
Neste contexto de um sistema de contratação público altamente manipulado e de falta de transparência, penso que é correto e faz sentido que as pessoas estejam a pensar que alguém esteja a beneficiar-se da contratação, esteja a beneficiar-se ilicitamente da contratação de mercenários ou de empresas privadas militares em Cabo Delgado, sem conhecimento dos moçambicanos, sem transparência, sem que os valores sejam revelados, pelo menos à Assembleia da República, ao nível da Comissão Especializada, que é a Comissão de Defesa e Segurança, que tem o papel constitucional de fiscalizar as ações do governo na área de defesa e segurança. Portanto, faz sentido, é legítima essa desconfiança, tendo em conta todos esses aspectos.
Os estudos apontam para a pobreza e desenvolvimento desigual como fatores que contribuíram para a radicalização de jovens em Cabo Delgado. Outros dizem que a eliminação do grupo insurgente por via armada, por si só, não poderá durar se não for acompanhado por políticas que promovem a inclusão ou o convívio entre as religiões. Inês Vilela é uma das autoras do estudo O Acesso à Informação Pode Prevenir Conflito Armado, Quebrando a Maldição dos Recursos Naturais, um estudo da Nova África, o Centro de Investigação para a Economia e Desenvolvimento da Nova School of Business and Economics, publicado em novembro na conceituada revista científica do mundo da economia, a American Economic Review.
A evidência que nós temos de causa oral e que, portanto, claramente envolver as pessoas nos processos de decisão sobre, por exemplo, como é que os fundos dos recursos naturais devem ser gastos, de discutir, das pessoas perceberem quais é que são os seus direitos e também deveres, parece funcionar, portanto, isto tem relação ao primeiro estudo que fizemos. Depois, ao segundo, juntamente com os líderes religiosos, portanto, com a CISLAM, que trabalhamos em particular, também parece ter um efeito em reduzir comportamentos antissociais e de jovens, portanto, falar sobre, portanto, passar uma mensagem de que a religião é paz, portanto, parece também funcionar, mas depois existe muitas outras hipóteses que podem e que devem ser testadas e feitas na região, portanto, desde um maior, portanto, tentar trazer a parte mais do desenvolvimento económico junto das comunidades, porque, portanto, existe várias literatura que diz que, portanto, obviamente quando as pessoas estão empregadas e têm um bom emprego, têm um custo de oportunidade muito grande de se aliarem a conflito, não é? Portanto, isso também é uma possibilidade. Portanto, todas estas coisas, assim, também junto dos jovens, portanto, iniciativas, portanto, se houver muitos jovens que estão a ser chamados para estes movimentos, portanto, trabalhar junto com os jovens, dar, portanto, oportunidades, quer económicas, mas também sociais, de integração social, parecem importantes.
Que mensagem deixaria, por exemplo, ao governo de Moçambique? Que cautelas pode ter em relação a esta toda complexa questão dos recursos naturais e a juventude, por exemplo?
Continuar a avançar ou pôr em prática algumas ideias que já têm sido debatidas no espaço público moçambicano e pelo próprio governo moçambicano. Portanto, pôr em prática, portanto, o governo moçambicano faz parte da iniciativa da transparência, portanto, pôr em prática e continuar a pertencer à iniciativa e garantir que, portanto, que as condições para pertencer à iniciativa de transparência dos recursos naturais são efetivamente implementadas. Portanto, todos os esforços têm sido em relação à transparência dos contratos e tudo mais. O envolvimento das comunidades, portanto, existe um quadro legal em Moçambique que é bastante avançado em relação aos direitos e aos deveres, quer das comunidades, quer das empresas. Portanto, a estrutura judicial está lá, portanto, isto é um ótimo primeiro passo. Só é preciso garantir que, agora nos próximos anos, que vá ser implementado. E também a ideia que tem sido agora discutida pelo governo da implementação do Fundo Soberano, que também me parece bastante bem-vindo. Portanto, A existência de um fundo soberano, se for bem designado, pode trazer umas fantásticas expectativas de desenvolvimento para as comunidades atuais, mas também para as comunidades, para as gerações futuras. E isso é extremamente importante, acho.
Era a investigadora portuguesa Inês Vilela, falando sobre a situação de insurgência na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique.